Bastardos, boa tarde. Temos quórum. Realmente queria pedir desculpa por este atraso de 10 minutos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. E antes de mais, eu tinha aqui algumas informações e outros assuntos. Iria começar com o seguinte. Projeto de resolução número 706-12, que foi apresentado pelo PSD e CDS, esteve no plenário. Título: Orientações relativas à negociação do acordo de parceria a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do Quadro Estratégico Comum Europeu 2014-2020. Foi apresentado no plenário requerimento de baixa à Comissão pelo prazo de 30 dias, no dia 9 de maio. Eu queria só informar que nós aguardamos, enfim, eu não agendei já a discussão, aguardo enfim, que haja disponibilidade, não sei se pretendem que eu agende isto para a próxima reunião, ou quando é que pretendem que eu agende isto. Gostava de saber isso, quer dos grupos requerentes, se não, caso contrário, temos um mês, eu tenho de cumprir um prazo de 30 dias, não é? Portanto, não podemos deixar esgotar o prazo sem haver qualquer discussão, sem... No fundo, queria trazer aqui esta primeira questão. Não sei se pretendem depois que isto seja tratado na próxima semana, mas retiro de não haver inscrições que falarei com os coordenadores depois para saber se inscrevo para a próxima semana, mas de todo modo peço que me mantenham a par disto, que, de forma a não ficar para o final do prazo. No próximo dia, queria informar que na quinta-feira, ao meio-dia, há uma reunião convocada pela Sra. Presidente da Assembleia Pública com as Comissões de Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional para analisar a questão da delegação da Assembleia da República à Conferência PESC-PCSD. Portanto, vamos ver o que é que sai daí. A posição da Comissão está definida, é de que há que cumprir a resolução e, portanto, até lá, nada mais. Próximo agendamento é no dia 28 de maio, será para o dia 28 de maio, pensava, portanto, temos um almoço da mesa e coordenadores com a delegação parlamentar da Grande Comissão do Parlamento da Finlândia. Portanto, 28 de maio é na terça-feira, não é? Portanto, próxima terça-feira. Vem uma delegação finlandesa, é chamado Grande Committee, e depois há uma reunião às 14h30, e a seguir à reunião ordinária da CAI, portanto, será mais ou menos esta reunião, será uma hora, será às 15h30, e esta reunião incluirá depois a audição do seu secretário de Estado junto dos Assuntos Europeus por dois pontos, às 16h30, portanto, meia e meia, almoço da mesa e coordenadores com a delegação parlamentar do Grande Comitê, 14h30, reunião da Comissão com a delegação parlamentar da Grande Comissão do Parlamento da Finlândia, seguida de reunião ordinária da Comissão, às 16h30, audição do secretário de Estado Miguel Moraes Leitão, debriefing ou conclusões do Conselho Europeu 22 de maio, ponto de situação da transposição de diretivas, um ponto que o Sr. Secretário de Estado manifestou que teria novidades e poderia trazer informação sobre isso, nós já o ouvimos. E, terceiro lugar, posição do Governo sobre iniciativas relacionadas com as eleições para o Parlamento Europeu em 2014, ponto que foi suscitado pelo Sr. Deputado Alberto Costa, que ficará também incluído para já. Eu não fiz ainda contato com o Ministério da Administração Interna, pensava fazer na sequência dessa audição. Isto quanto às informações que eu tinha prévias. Já agora aproveito para dizer ao Sr. Deputado António Rodrigues, fiz aqui uma referência àquela resolução que baixou à Comissão, mas aguardo novo contato para o agendar, portanto, por parte dos grupos proponentes. Antes de passarmos à ordem de trabalhos, não sei se há mais alguma inscrição, eu sei que o Sr. Deputado António Serrano queria dar aqui uma informação, fazer aqui uma intervenção neste ponto, mas se não há mais nenhuma, passo-lhe a palavra, não há nenhum grupo parlamentar, tem nenhuma. Sr. Deputado António Serrano, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de informar as colegas e os colegas de que tomei a decisão de pedir a renúncia do meu mandato. Esta será a minha última reunião. Regressarei à minha atividade profissional que tinha antes de ingressar na política. Foi uma honra poder trabalhar convosco e um gosto pessoal de estar a acompanhar estas matérias. Tivemos aqui momentos muito de grande utilidade, certamente, e aprendi muito aqui convosco. Mas entendi que ao fim de 2 anos no Parlamento e 2 anos no Governo, praticamente, estava na hora de regressar àquilo que eu fazia antes e que gosto muito de fazer também. E, portanto, é com pena que tomo esta decisão, naturalmente que foi muito ponderada, não foi de ânimo leve, foi, de facto, custou-me muito este processo de decisão, mas depois entendi que não podia adiar mais e gostaria que soubesse, naturalmente, aqui também em primeira mão, esta informação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Castanheira, pede a palavra. Sr. Deputado Dário Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois é, para cumprimentar o Sr. Deputado António Serrano, de alguma forma a questão apanhou-me de surpresa, mas nestas ocasiões aquilo que nos vem em primeiro lugar à mente é aquilo que eu gosto de dizer. E queria manifestar-lhe o grande respeito que tenho por si, o grande respeito que penso que ganhou de toda a nossa bancada no grupo parlamentar do PSD. Isso tem muito a ver com as suas características pessoais, com a forma como aborda os assuntos, com a sua honestidade intelectual. E como a opção é sua e não faria sentido nenhum eu tentar contrariá-la, queria obviamente desejar-lhe as maiores felicidades no retorno à sua atividade profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Sr. Deputado Ana Rodrigues, tinha primeiro a pedir a palavra, não sei se...
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é em nome do PSD, porque essa foi feita de uma forma brilhante pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves, mas eu acho que a política é feita de pessoas com pessoas e para as pessoas, e pessoalmente dizer que tenho a maior estima pelo Sr. Deputado António Serrano, lamento a decisão, mas compreendo-a, porque a nossa profissão tem apelos às vezes, e tem sempre apelos inquestionáveis, e por isso desejo-lhe as maiores felicidades em termos profissionais e pessoais, e eu acho que fica aqui no conjunto dos deputados, mas particularmente comigo, ficará com um amigo para o futuro. Muito obrigado.
Tinha a seguidamente o Sr. Deputado Rui Barreto.
Sr. Deputado António Serrano, não posso deixar também de me associar a esta manifestação dos colegas em relação à sua retirada. Não sei se será definitiva, mas pelo menos poderá constituir uma interrupção. Dizer-lhe que, do pouco tempo que privamos aqui nesta comissão, eu sempre tenho muito apreço por si e reconheço muitas qualidades humanas e políticas e pessoais, e portanto queria, neste momento que é uma decisão muito própria, desejar obviamente todas as maiores felicidades pessoais e profissionais e dizer-lhe que a forma como transmitiu aqui essa decisão revela uma característica que eu acho que é muito importante na política, que é termos cada vez mais políticos com profissão, que possam durante um tempo emprestar o seu saber, a sua sabedoria à política. E acho que o Sr. Deputado conseguiu fazê-lo no tempo que teve no Governo e no Parlamento, e agora voltar a fazer exercer uma profissão que tanto gosta, como aqui revelou, e portanto, em nome do CDS e em nome pessoal, as maiores felicidades para si, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tenho duas. O Sr. Deputado Honório Novo, penso que, não sei se tinha sido primeiro, mas por alternância, para já falar. O Sr. Deputado Honório Novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Estas situações causam sempre alguns constrangimentos. E causam tanto mais quanto elas são também inesperadas. E limitar-me a isso, Sr. Deputado António Serrano, a registar a sua vontade, sublinhá-la e enfatizá-la, e sobretudo olhar para o futuro. E olhar para o futuro é... que julgo que é do futuro que nós coletivamente vivemos também. E, portanto, desejar-lhe nesse futuro as maiores felicidades profissionais, pessoais e também políticas, porque certamente, tanto quanto o conheço, não vai andar por aí.
Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado. Eu fiquei muito surpreendido e confesso que há dias estava no plenário e vi o Sr. Deputado com umas cartas na mão, e sei que mostrou um colega qualquer e esse colega teve uma reação de não sei quem é que foi, mas estou a partilhar isto porque acho que é um momento para isso também. Teve uma reação de surpresa e ele fez assim, eu pensei, vai-se desfiliar do Partido Socialista, mas afinal não é isso, afinal foi isso que eu pensei, mas não podia nestes momentos, é verdade, pensei isto, mas nestes momentos toda a gente é fácil falar. Não, mas pensei que era isso de facto. Nestes momentos é muito fácil, toda a gente nos elogia e vão-se embora, mas também acho que há a função institucional de alguém de cada partido o fazer em nome do partido, e isso é aquilo que é o mínimo que toda a gente faz, mas acho que quando há alguém que se respeita mesmo não somos capazes de ficar calados e dizer isso. Ainda por cima acho que sou o único, não, sim, sou o único do distrito, não, somos dois deputados por Santarém aqui nesta sala. Pois já foi, estava a olhar para si na dúvida se ainda era ou não, mas agora já não é por Santarém. dizer-lhe que o distrito perde um excelente representante. Sei que a Academia, por onde quer que volte, vai ganhar com isso, mas também acho que não vai andar por aí, mas em breve estará aí de volta. Muito obrigado.
Deputada Helena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que é com alguma emoção que ouço os comentários que são feitos em relação ao António Serrano, porque para além de ser um colega deputado é um amigo, eu acho que o Partido Socialista tem muito a perder com a saída do António Serrano do lugar de deputado. É uma pessoa que tem qualidades humanas e qualidades pessoais que me apraz ver são reconhecidas pelos deputados das restantes bancadas. Eu tive o privilégio de poder privar com ele enquanto fizemos parte de um governo que teve grandes dificuldades e onde a solidariedade e o espírito de equipa foi extremamente importante. E penso que o António Serrano também, no tempo que teve na Assembleia, teve sempre essa disponibilidade e esse espírito de equipa em relação ao seu grupo parlamentar e também em relação aos restantes grupos parlamentares, porque também entendo que a política tem que ser feita dessa capacidade de trabalhar para o bem comum e para o objetivo comum. Tenho muita pena e penso poder expressar aquilo que é o sentimento dos meus colegas da bancada do Partido Socialista, que o António Serrano saia. Também sei que vai andar por aí, como é óbvio, porque quem tem este tipo de funções não se desliga completamente daquele que é o interesse e a defesa do país, mas também estou certa de que naquilo que vai voltar a fazer o fará muito bem, o fará com muito gosto. E também dará, nesse espaço, o contributo para o desenvolvimento do nosso país e, portanto, isto não é um adeus, é um até à vista e é, sobretudo, uma muita sorte naquela que vai ser a carreira futura.
Sr. Deputado João Lobo.
Sr. Presidente, também a título pessoal, eu queria, enfim, prestar o meu tributo ao Sr. Deputado e ao professor António Serrano. Dizer-lhe que apreciei sobretudo o seu modo de ser antes do político, mas como homem. E a minha homenagem que lhe quero prestar apenas se cinge estas palavras do padre António Vieira. Para falar com o vento, bastam as palavras. Para falar ao coração, é necessário obras. Muito obrigado pelas obras que nos deixou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu não tenho mais explicações, quero agora dizer que enfim, não faço nenhum comentário sobre a decisão, mas queria e pedia que ficasse em ata que eu entendo, acho que a Assembleia da República perde com a saída do Sr. Deputado António Serrano e em particular, ao que me compete dizer, a meu ver, esta Comissão também perde. Portanto, eu queria que isso ficasse registado. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte. Nomeação de deputado autor de parecer relativo ao relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2012. Segundo a rotatividade que caracteriza estas atribuições, cabe desta vez ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não está, porém, presente. Eu penso que nós não devemos deixar de lhe atribuir, por causa disso. Portanto, será a Sra. Deputada Catarina Martins, Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se bem se mal estou a recordar a última intervenção que a senhora deputada Catarina Martins fez nesta comissão e em que, com toda a liberdade, afirmou a posição que tinha sobre a relevância do trabalho nesta comissão. E, portanto, sem querer e pôr em causa os nossos equilíbrios e o método de ontem, eu gostaria que fosse posta a questão à Sra. Deputada Catarina Martins, dado o tema deste relatório, se ela se sente mobilizada a produzi-lo, e se ela se sente imobilizada a produzi-lo, obviamente respeitarei o método onde. Obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, se houver acordo, será comunicado isso mesmo à Sra. Deputada Catarina Martins, no momento em que lhe for comunicado que lhe cabe desta vez ao Bloco de Esquerda este relatório, será recordado o que ficou, aliás, em ata, essas declarações na última reunião, e, portanto, sobre se ela pretende realmente fazer este relatório ou não. Sobre se pretende ou não. Mais intervenções sobre este ponto? Sr. Deputado Anónio Novo, por favor.
Eu, porventura, aquilo que vou dizer está um pouco desenquadrado o contexto, porque não assisti a essas alusões, portanto, e nem as conhecia. Estou a tentar aperceber-me delas e refletem um pouco delas apressadamente, sobre elas apressadamente. Mas eu creio que independentemente da nossa opinião pessoal sobre a validade, eficácia e pertinência política do conjunto de trabalhos que esta ou aquela comissão pode fazer, e concretamente esta comissão relativamente ao caso concreto de elaboração de relatórios, há uma obrigação de todos os membros das comissões de participar ativamente e de pleno, enfim, no conjunto de trabalhos dessa comissão. E se nós regimentalmente temos um procedimento a fazer relativamente à distribuição das tarefas, eu julgo que o facto de sermos membros das comissões nos obrigam a cumprir com esses procedimentos. E, portanto, eu julgo que não é uma faculdade o que está em cima da mesa. É uma obrigação enquanto deputado. Porque, para mim, é muito mais conveniente e cómodo não elaborar, por exemplo, o relatório da CAE sobre a Conta Geral de Estado de 2011. E que me vai dar trabalho, seguramente. E, portanto, se os senhores, enfim, se nós quisermos, todos nós, individualmente, podemos chegar aqui, olha, não apetece, não gosto, não vale nada, não tem importância nenhuma. É que chatice, prefiro tomar café, ou prefiro fazer política para outro lado. Mas, seguramente, não é a postura responsável com que esta comissão pode aceitar uma escusa desta natureza. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que nós, naturalmente, estamos dentro do âmbito da liberdade de todos os deputados as observações que quiserem, mas isso não significa que o procedimento regimental e a distribuição de tarefas inerentes à qualidade de membro desta comissão não tenha que ser feito exatamente nos mesmos moldes e respondido dentro daquilo que que é a liberdade de resposta do deputado. Essa aí já é outra coisa.
Eu queria só realmente aqui corrigir uma coisa. Eu tinha dito que será comunicado isso antes de haver qualquer outra intervenção, mas havendo intervenções noutro sentido, como é o caso, pergunto o que é que devo fazer. Só queria recordar, então, para recordar o enquadramento, embora a intervenção dissesse respeito aos pareceres de escrutínio da subsidiariedade e não a este parecer sobre a participação de Portugal na União Europeia, estes três parágrafos que estão na ata de hoje para ser aprovada, na ata da última reunião, que está para ser aprovada hoje no final, dizem assim: na ausência da Sra. Deputada Catarina Martins e atendendo a que este parecer tinha de ser aprovado nesta data, o Sr. Presidente apresentou-o de forma sucinta. O Sr. Deputado João Serpa Oliva solicitou a palavra para solicitar esclarecimentos sobre a ausência da Deputada Catarina Martins e se existiria justificação para essa ausência, pois considera que as ausências nas datas em que existem pareceres para serem apresentados demonstram alguma desconsideração pelo trabalho realizado nesta Comissão. O Sr. Presidente começou por referir que não tinha sido possível contactar a Sra. Deputada, mas tinha sido deixado recado junto do Grupo Parlamentar e que se aguardava que a Sra. Deputada ainda pudesse estar presente, o que veio a suceder neste momento. A Sra. Deputada Catarina Martins, então, depois de entrar, referiu que considerava um desaproveitamento de tempo a apresentação destes pareceres, a opinião que, aliás, partilhou com a Comissão desde a primeira reunião em que participou. Considerou, aliás, que o envio atempado do parecer para análise preparatória da reunião e consequente apresentação sucedida pelo Sr. Presidente cumpriu necessária a apresentação desta Comissão. Isto, digamos, diz mais, resume mais ou menos, resume o que se passou na última reunião, mas eu realmente reapreciando, ou voltando a, digamos, reconsiderando esta questão, salvo se a Comissão entender de forma diferente, eu devo dizer que tendo para uma posição semelhante à que foi aqui expressa pelo Sr. Deputado do Honório Ovo, no sentido de que não é uma mera faculdade, enfim, que não está na disponibilidade, ou se está, enfim, ou se houver recusa, isso tem de ser comunicado formalmente com os inerentes, com as inerentes vantagens e custos políticos e outros, e portanto, enfim, talvez propusesse que isto ficasse registado em ata, que fosse dado conhecimento desta ata, como todas são, também à Sra. Deputada Catarina Martins, mas que não lhe perguntasse se ela pretende ou não ficar com este relatório, uma vez que, de acordo com o método de ontem, é ela que lhe cabe. Não sei se há mais intervenções sobre este ponto, mas esta seria a minha proposta. Sr. Deputado Vitorino Canas, não sei quem é que primeiro, ou se consomem as intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado.
Peço desculpa. Não, eu ia também pegando nas palavras do Sr. Deputado Honório Novo e agora do Sr. Presidente, talvez permitir-me reformular, entendo aquilo que o Sr. Deputado Costa Neves disse e também aquilo que diz deve merecer a nossa reflexão e tem algo que deveria ser aqui atendido. Porque é óbvio, como diz o Sr. Deputado Honório Novo, que é a nossa obrigação enquanto deputado desempenharmos as funções a que estamos obrigados, do ponto de vista estatutário, e que se o método de ontem implica a elaboração de um relatório, é uma obrigação nossa fazer esse relatório. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós, por uma autoavaliação ou pela avaliação do assunto, entendermos, por exemplo, que o relatório que vamos fazer não é suscetível de obter aprovação na Comissão e podermos logo, à partida, dizer, bom, eu faria um relatório certamente que esta Comissão não aceitaria e, portanto, se calhar para evitar esse trabalho e para evitar também trabalho desnecessário da Comissão, sugiro já a alteração do relator. Mas isso é uma coisa diferente realmente, diferente de perguntar à senhora deputada se quer ou não, não é uma questão de se ela quer ou não, porque isso não está à sua disposição. É uma questão de a senhora deputada poder decidir que pela temática que está em causa, eventualmente não é ela que estará melhor habilitada a obter o consenso para o relatório, e eventualmente sugerirá, é uma sugestão que a Comissão depois acederá ou não, sugerirá que outro relator seja nomeado. Portanto, penso que reformulando assim é um equilíbrio entre as posições que aqui foram assumidas.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que todas as intervenções foram muito ao ponto e queria manifestar o meu acordo com a intervenção, nomeadamente do Sr. Deputado Vitalino Canas, mas também do Sr. Deputado Honório Novo, porque penso que não são contraditórias com a minha e eu queria clarificar o seguinte aspecto. Que é esta diferença, sem querer entrar em discussões muito jurídicas ou terminológicas, entre faculdade e obrigação. É que o nosso próprio regulamento interno estabelece que os grupos parlamentares podem pedir para si ou mostrar interesse em fazer um relatório. E eu acho que se um grupo parlamentar pode mostrar interesse em fazer um relatório, um grupo parlamentar pode mostrar afastamento em relação a fazer um relatório, desinteresse em elaborar um relatório. Portanto, não está aqui em causa a participação nos trabalhos da Comissão. E numa discussão anterior, já tive a oportunidade no início deste mandato de manifestar a opinião de que ninguém se deve eximir numa anterior tentativa desta senhora deputada de não produzir relatórios, defendi a posição de que ninguém na Comissão se poderia eximir de participar nos trabalhos da Comissão, e aí estou perfeitamente de acordo e quero clarificar com a posição do Sr. Deputado Honório Novo, mas por outro lado, não esqueço que se houver um qualquer tema que por qualquer razão eu não o queira assumir ou outro grupo parlamentar queira assumir, não só isto faz parte do senso comum, como está mesmo contemplado no regulamento que rege os nossos trabalhos e, portanto, com isto estou a manifestar o meu acordo com a posição do Sr. Deputado Vitalino Canas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho nova inscrição, Sr. Deputado Honório Novo, por favor.
Manifestamente aquilo que eu disse aplica-se a situações que não aquela que foi objeto da intervenção do deputado Vitalino Canas, que é uma situação diferente daquela que, sobre a que eu opinei e com a qual naturalmente estou inteiramente de acordo, até porque eu já apliquei muitas vezes, tendo consciência de que ia fazer um relatório que ia ser rejeitado. Meus amigos, antes que seja rejeitado, melhor é alguém fazê-lo por mim. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que tenho feito isto.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Pese embora a profundidade desta discussão, eu julgo que o que está aqui em causa é bem mais do que a mera atitude que houve na última reunião da Comissão, que porventura também terá motivado esta nossa discussão aqui, porque houve algum ato de desplicência por parte de quem queria apresentar um relatório a quem deu pouca importância. E isso motivou a intervenção do deputado Serpa Oliva também um pouco. Eu não quero entrar aqui em discussão se há relatórios e relatórios ou se os relatórios devem ser apresentados ou não, mas há também uma evidência, é que nós estamos a falar de um relatório específico para o qual damos importância política. E não podemos admitir que estamos a discutir qual é a participação ou a dimensão da participação de Portugal na União Europeia e vermos confrontados com essa mesma atitude explicente ou essa atitude secundária. Há aqui uma questão de fundo. E julgo que também terá sido isso que motivou a primeira intervenção do deputado Costa Neves, porque estamos a falar de uma matéria em concreto que importa esta Comissão aprofundar, discutir, refletir, e não, se for um relatório que for feito de uma forma secundária, não apresentado ou apresentado de uma forma displicente. E é essa a matéria que está em causa, e é isso que está em causa. Não está em causa se fosse da dimensão dos parafusos da terceira roda do quarto carro, que muitas vezes há aqui alguns relatórios, porventura passaríamos por cima disso. Mas não, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma questão relevante. E essa questão relevante é que importa virmos a aferir se vai haver ou não um relatório profundo e relevante que nos possa permitir também uma reflexão sobre esta matéria.
Deputados, eu ia propor simplesmente dar conhecimento da atribuição deste relatório à Sra. Deputada Catarina Martins, ao Bloco de Esquerda, dando conta destas considerações, da discussão que estará refletida na ata. Já agora gostava de adicionar, uma vez que penso que esta matéria deve ser discutida quando a Sra. Deputada Catarina Martins estiver em presente, mas eu penso que se aplica aqui à Comissão, penso que vou usar aqui uma figura jurídica, mas no processo civil há uma proibição de prática de atos inúteis. Os atos inúteis são proibidos de processo. Eu penso que isso acontece também aqui, quer dizer, nós temos a possibilidade de sempre de apresentar notas de não escrutínio. Quem entender que o parecer é inútil, eu penso, o meu entender pessoal é o que deve apresentar uma nota de não escrutínio. Mas, enfim, é isso, cada um faz o que entender sobre isso. Isto é a única coisa que eu teria a dizer sobre isto, mas talvez devemos voltar a discutir isto quando a Sra. Deputada Catarina Martins estiver realmente presente. De todo modo, pronto, faremos assim com este ponto 2, então, se esta discussão estiver encerrada neste ponto. Muito bem, passamos então ao ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução número 707/12. PSD e CDS-PP, definição da posição de princípio da Assembleia da República perante os Parlamentos Nacionais dos outros Estados-membros da União Europeia em matérias europeias de importância relevante. Penso que se aplica aqui aquela disposição de regimento que diz que esta redação tem de ser aprovada sem votos contra. Temos aqui a nota da DAPLEN, que apenas cinja 4 questões formais, são basicamente questões maiúsculas, minúsculas e designação. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre isto ou se posso submeter a votação. Para onde se diz Estados-membros, deve ler-se Estados-membros da União Europeia, tirar o hífen em minúscula. Onde se lê Parlamentos Nacionais, o Nacionais não é com maiúscula. É isto, basicamente. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há? Então é aprovada sem votos contra. Abstenções? Não há também? Muito bem. Seguidamente, ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução número 708/12. Recomendo ao Governo que assuma uma posição concertada de debates nas várias instâncias europeias, no sentido de alertar a União Europeia para o reforço de meios e legitimidade, visando a superação de impasses e o aperfeiçoamento de um quadro de confiança e de estabilidade na relação entre os Estados-membros da União Europeia, bem como a adesão duradoura dos seus cidadãos. Aqui temos também a posição da DAPLEN. Enfim, aqui há já mais algumas coisas, umas vírgulas e também uns tempos verbais, assumir, assuma. Srs. Deputados, isso foi distribuído. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Por acaso, não tinha visto isto, mas agora reparo que aqui no deve ler-se em relação ao IE de número 3, peço desculpa, acho que isto não está bem na parte final, com vista a para...
Deve haver uma gralha.
Certo, acho que se manteve eventualmente...
Está igual. Eu penso que onde se lê está igual ao deve ler-se. Portanto, talvez isto seja... Pois, falta, corrigiu-se aqui uma primeira gralha no título da designação do tratado, mas não se corrigiu na última linha. Penso que é preciso tirar o para, não é? É assim? Sr. Estados, elimina-se o para com vista a... Vamos acrescentar esta correção às propostas pela DAPLEN. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É brevíssimo, Srs. Deputados. Eu penso que, na primeira linha, assuma uma, talvez assuma posição, porque senão há cacofonia, acho que não...
Assuma uma?
Assuma uma, talvez assuma posição.
Parece-me um bocado suma uma. Onde é que isso está?
Muito obrigado,
Sr. Onde é que está o... Está a resolução. Só um minuto. Sr. Deputado, só um minuto. É uma questão de... Mas isso não é pessoalmente, temos de ver se isso é ou não aceito. Porque isso pode alterar o sentido. É que não tenho aqui o... Não temos aqui o texto completo da resolução. Se puder ser impresso... É preciso ter aqui os textos completos nestas coisas, não pode ficar só as porque isto não, assim não.
É que no outro tínhamos
este. Não, este não. Este não tem aí. Obrigado. Muito obrigado.
Este está.
O Sr. Deputado refere-se ao ponto.
Primeira linha.
Ah, no título.
No título.
Recomenda ao Governo que assuma uma posição concertada de debate. Então, o Sr. Deputado sugere que se fique... Recomenda ao Governo que assuma posição concertada de debate.
Não prejudicar uma, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, isto, estamos numa fase onde isto só é aprovado se for aprovado sem votos contra. Portanto, temos aqui uma sugestão. É o título da própria resolução que está em causa. Há intervenções sobre esta matéria? O Sr. Deputado Pedro Silva
Pereira. Para deduzir a oposição, peço desculpa, mas acho que não fica bem. Quer dizer, não está bem, mas não fica melhor. Assuma posição concertada. Falta ali uma, realmente. Falta ali o artigo.
Talvez seja melhor a cacofonia do que a falta de concordância. Não sei. Mas também não é muito grave. Mas não sei. Sr. Deputado, está em debate. Quem quiser intervir, por favor. Sr. Deputado João Lobo, pretende?
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Não quero fazer triunfar a minha posição, evidentemente. Mas penso que o assumir posição concertada significa ou consome todas as possibilidades, uma ou várias, assuma a posição concertada. E penso que assim se evitaria a cacofonia. Mas quem sou eu para pretender uma correção deste jeito?
E porque não, em vez de dizer assuma que define.
Mas a questão é que. Tenho o regimento. Esta matéria, nesta fase, não podemos modificar o pensamento legislativo, devemos limitar-nos a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo. Isto é claramente uma modificação do estilo, desde que não comecemos a substituir palavras por outras, não sei, enfim, mas Sr. Deputado, isto está em discussão, por favor, não submeto a votação. Adote uma. Eu só penso é que dizer adotado é diferente de dizer assumir. Mas enfim, mas isso é a minha posição, não é relevante. É evidente. Senhores deputados, devo submeter a votação a esta proposta. Senhor deputado, que pretende que seja votada esta proposta de alteração, esta proposta de reificação da nossa final?
Muito obrigado. Eu apenas pretendia evitar realmente esta circunstância. Para mim, muito bem.
Mas,
melhor,
como houve uma objeção, eu tenho de portar isto. É meu papel como Presidente, Sr. Deputado.
Adoto-me uma posição.
Sr. Deputado Castro Neves.
Sr. Presidente, eu fui ficando calado porque não estava muito mobilizado para a discussão e posso dizer isto porque também sou de formação de base jurista, mas quando os juristas se começam a pronunciar sobre estas coisas, somos capazes de estar aqui um bocado de tempo a encontrar a melhor formulação.
E então preferiria a cacofonia, porque foi o que foi votado no Parlamento, é cacofonia, mas não é incorreto, e todas as outras palavras que fomos à procura não significam exatamente o mesmo, e portanto, se foi desta forma que a questão foi submetida ao plenário, e dado que não é uma questão de aperfeiçoamento de redação, é a eliminação de uma cacofonia, eu preferiria ficar com a cacofonia. Obrigado, Sr. Presidente.
Assim sendo, eu penso que esta alteração não vai ser aprovada sem votos contra. Sr. Deputado João Lobo, o que é que...
Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Eu, por mim, não quero criar obstáculo nenhum, mas quero, sim, agora...
Fica registado em ato o esforço.
Quero deixar registado em ato o seguinte. Esta formulação é restringidora da ação do Governo, porque restringe a uma única ação. E eu penso que a supressão da expressão uma, para além de eliminar uma dissonância, que é um erro gravíssimo, em meu entender, da expressão léxico, do nosso léxico, julgo que permitiria, sem uma ação mais ampla e, portanto, não tão restringidora.
Deputado,
mas eu não votarei contra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu agradeço a intervenção, agradeço o esforço sempre, Sr. Deputado... Os seus contributos, né, quer em geral, quer em detalhe, são sempre bem-vindos e úteis nesta... Quero dizer isso. Agora, com essa intervenção é que eu estava a colocar aqui a mínima dificuldade, porque nós não podemos modificar o pensamento legislativo e fundamentar a alteração com base numa questão substancial, que é uma questão de alteração da... Aí é que eu já me vejo, não sei se... Quer dizer, não sei se me estou a fazer entender. Dizer que assumir uma é restritivo, portanto devemos alargar para isso já é, penso eu, modificar o conteúdo, não é o conteúdo, mas a amplitude, o alcance, e portanto isso já não sei se é alterar o conceito legislativo. O deputado faz questão que essa alteração seja, essa proposta seja votada? Ou melhor, não é uma questão de fazer questão. Devo submeter a votação? Ou não? Não. Então, Sr. Deputado, eu vou perguntar, Srs. Deputados, está aqui em votação a supressão do artigo 1, artigo indefinido 1 no título da resolução. Eu quero perguntar se há votos contra. Muito bem, então não pode ser aprovada esta alteração. Srs. Deputados, vamos votar a redação tal como está. Houve um voto contra. Aprovamos esta redação. Ficam registados os votos contra. De quem foram os votos contra? Peço desculpas. Agora, porque quer perguntar se há votos contra, para ficar em ata. Muito bem. Há dois votos contra, portanto. Srs. Deputados, assim sendo, temos de passar a votar o resto, portanto, que é a redação final. Penso que posso votar em bloco, não há diferenças de votação quanto a isto, tal como vem dada à plena, apenas com a eliminação do para a na linha E do número 3. Srs. Deputados, posso submeter estas alterações à votação? Há votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovada, fixada a redação final. Muito obrigado. Srs. Deputados, uma outra questão, ainda antes de passarmos ao nosso business as usual, digamos assim, que é os parceiros de escrutínio. Designação da delegação da CAI, da Comissão dos Assuntos Europeus, à 49ª COSAC, que terá lugar em Dublin, nos dias 23 e 25 de junho. Esta delegação deverá ser integrada pela mim próprio, dois deputados do PSD, dois deputados do PS, um deputado do PCP. Deputado do PCP, presumo que seja o seu deputado Arona Nova, não está presente, mas peço que lhe seja perguntado. A inscrição é até 4 de junho, devíamos definir isso proximamente. Temos aqui o critério. Portanto, o sexto deputado cabe rotativamente ao CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda, coube ao CDS-PP na COSAC de Varsóvia, ao PCP na COSAC de Alpinhaga, ao CDS-PP na COSAC de Nicosia, porque o Bloco de Esquerda não indicou nenhum deputado por incompatibilidade de agendas. E foi deliberado aqui numa reunião de uma comissão que passaria depois ao grupo parlamentar seguinte, que deve ser agora o PCP, só depois será outra vez o Bloco de Esquerda. Esta reunião terá como temas balanços e perspectivar o futuro da integração europeia, concretizar a política de desenvolvimento, um futuro europeu para os jovens cidadãos, alargamento e política de vizinhança, preservar a dinâmica. Haverá ainda uma sessão informal sem interpretação sobre as práticas parlamentares de seleção de iniciativas para escrutínio, que será objeto de uma apresentação por parte do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Neerlandês, dos Países Baixos. Eu sugeria, depois de estarem indicados os deputados que participarão, se nós não deveríamos fazer uma reunião ou agendar uma reunião da delegação no início de junho para coordenar, enfim, ou até um bocadinho antes, para coordenar a distribuição dos temas e, em geral, a participação da delegação para dividirmos os temas. Penso que sim. Pedi aos seus deputados do PSD e do PS, ou os coordenadores, que indicassem quem irá participar. Podem fazer chegar isso aos serviços, não sei se queiram indicar já. Sr. Deputado António Rodrigues e Sr. Deputado Carlos São Martinho, pelo PSD. Sr. Deputado Alberto Costa e Sr. Deputado Helena André. Muito obrigado. E vamos perguntar ao Sr. Deputado Honório Novo. Ou quem é que eles indicam. Eu já disse que sim, será eu. Muito bem. Ponto 6, apreciação e votação dos parceiros elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos aqui hoje três parceiros apenas. Em primeiro lugar, um parecer sobre uma proposta de regulamento que altera o regulamento anterior sobre a organização de um inquérito para amostragem às forças de trabalho na comunidade. Sr. Deputado Honório Novo, só para frisar, foi incluído na delegação à COSAC de Dublin. Sr. Deputado Helena André, se quiser então usar da palavra para apresentar esta proposta de parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Isto diz respeito a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 577/98 do Conselho relativo à organização do inquérito por amostragem às forças de trabalho na comunidade. Penso que não há necessidade no seio da nossa Comissão de fazer grandes considerações em relação à importância deste inquérito às forças de trabalho na União Europeia. É, de facto, o inquérito mais importante que é feito às famílias e que nos traz resultados relativamente às áreas do emprego, do desemprego, das pessoas fora do mercado de trabalho e, portanto, é de facto a base da informação estatística da União Europeia relativamente a esta matéria e tem também incluído no inquérito três das metas da União Europeia 2020. E os Institutos Nacionais de Estatística Nacionais e, portanto, no caso de Portugal, o nosso INE tem a responsabilidade não só de participar nos questionários, na elaboração dos questionários, de realizar as entrevistas e de enviar os resultados ao Eurostat. E, portanto, esta é uma matéria importante e aquilo que esta proposta de alteração ao regulamento pretende fazer é, de facto, pôr o regulamento compatível com o novo contexto institucional e, portanto, identificar os poderes da Comissão e estabelecer o procedimento adequado para a adoção das medidas baseadas nesses poderes. Esta matéria foi objeto de um relatório pela parte da Comissão de Segurança Social e Trabalho e esse relatório faz parte integrante do parecer da Comissão de Assuntos Europeus. E, Sr. Presidente, para finalizar, aquilo que me apraz dizer é que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, porque o objetivo, obviamente, é alcançar de uma forma mais eficaz através de uma ação da União e que propõe também que o processo de escrutínio sobre esta matéria esteja concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu queria só aqui manifestar aqui uma perplexidade, se calhar estou a ver mal, mas esta proposta não tem na sua respectiva exposição de motivos nenhuma referência à questão da subsidiariedade, como penso que é obrigatório ter ou deve ter. Não sei por que razão não terá, mas... Srs. Deputados, não sei se há alguém que pretenda usar da palavra sobre esta matéria. Não é o caso. Vou submeter a votação, então. Srs. Deputados, votos contra este projeto para ser apresentado pela Sra. Deputada Helena André? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado, então, por unanimidade. Sr. Deputado Duarte Marques apresenta um projeto de parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a assinatura em nome da União Europeia do Tratado da Organização Mundial da Propriedade Industrial sobre as interpretações e execuções audiovisuais. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Este fundo trata-se de um acordo, de um tratado que será assinado pela União Europeia, para o qual a União Europeia pede a opinião dos Parlamentos Nacionais, relativamente ao tratado, conhecido como Tratado de Pequim, sobre a interpretação e execuções audiovisuais. Devo referir que este parecer não exige a verificação do princípio da subsidiariedade, algo que não é colocado aqui em causa, mas tem sobretudo como objetivo estabelecer um conjunto de novas regras internacionais que têm o objetivo de assegurar uma proteção e uma remuneração adequadas aos diversos artistas intérpretes ou executantes deste setor audiovisual, ou seja, são artistas, atores, músicos, criadores, etc., bailarinos, cujas interpretações ou execuções sejam integradas numa obra audiovisual. No fundo, trata-se de normalizar estes reconhecimentos pelo mundo fora, e a União Europeia terá tido um papel muito ativo nesta negociação, segundo nos é dado a entender, conseguindo manter um princípio neste tratado que resulta muito daquilo que era já o normativo europeu nesta matéria. Como atrás referi, não cabe a apreciação do princípio de solidariedade. Há também um parecer da Comissão de Educação no mesmo sentido, e dou assim por terminado o escrutínio desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está explicado o objeto. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Votos contra? O parecer? Não há? Também abstenções? Também não? É aprovado, então, por unanimidade. Por último, a Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar apresenta um parecer sobre um relatório da Comissão sobre a aplicação da legislação da União Europeia em matéria de resíduos, ou várias diretivas. Não sei se pretende usar a palavra. É o caso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir que, como bem disse, o relatório que versa sobre a aplicação de legislação em matéria de resíduos e baseado em 7 diretivas de resíduos perigosos, eliminação de óleos usados, lamas de depuração, resíduos de embalagens, resíduos de equipamentos eletrónicos e elétricos. Referir que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local emitiu um parecer sobre este tema e indicar apenas dois pontos das conclusões que acabamos por transpor também para este parecer. Referir um ponto da conclusão que, de acordo com os relatórios dos Estados-membros relativos a 2007 e 2009, em matéria de resíduos, foi em larga medida aplicada à legislação nacional. E referir também o segundo ponto das conclusões, que refere que o nível da aplicação das diretivas é globalmente satisfatório, existindo apenas um reduzido número de Estados-membros que não atingiam os seus objetivos individuais. Sendo que esta iniciativa não é legislativa, não cabe o princípio, a apreciação do princípio da subsidiariedade, e não havendo nada a opor, também daríamos por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigada.
Obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não sendo o caso, vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É então aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 7, o penúltimo. Nomeação do deputado autor de parecer no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, proposta de regulamento que estabelece regras para a vigilância das fronteiras marítimas externas, no contexto da cooperação operacional coordenada pela Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-membros da União. PS. Deputados, assim sou eu. Proposta de diretiva que altera uma anterior diretiva que fixa dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos rodoviários em circulação na comunidade. PSD.
Sr. Deputado Nuno Matias.
Livro verde sobre uma estratégia europeia para os resíduos de plástico no ambiente, também PSD.
Deputado Gabriel Gocha.
Sr. Deputado Gabriel Gocha. E por último, pacote da segurança e fiscalização do mercado. Um conjunto de propostas de regulamento que altera outras relativas à fiscalização do mercado de produtos e altera outras diretivas. Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Por último, Srs. Deputados, pergunto se posso dar como aprovadas as atas. Há objeções? As duas que aqui estão, sobre reuniões de 14 e 17. É o caso, Srs. Deputados, então, encerramos aqui os nossos trabalhos. Quero agradecer a vossa colaboração. Queria dizer que a próxima reunião será no dia 28. Mesa e coordenadores é ao meio-dia e meia, o tal almoço com os finlandeses. A reunião da Comissão será às 14h30. Primeiro com a Finlândia, com o Comitê da Finlândia, depois reunião ordinária e depois a audição do Sr. Secretário de Estado, junto dos Assuntos Europeus. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos.